O romantismo na música foi um movimento artístico que teve o seu auge no século XIX na Europa e surge como uma resposta ao classicismo. Se caracteriza por uma maior expressividade e subjetividade na música. Vamos contar em vários episódios a história da música desde os seus primórdios até os dias atuais. Eu sou Marcos Duprat, da Primeiros Acordes. Tasca um joinha, ativa o sininho e vamos à vinheta. Hoje em dia o termo romantismo é associado à imagem daquele homem que leva flores à mulher amada. Mas o termo romantismo deriva da palavra romance, que é uma forma de contar uma história. Afinal de contas, quem não gosta de uma tragédia?
Quer ver uma hora ruim na vida do cara? É isso aí, ó, Paulo. Eu tô mandando aí no grupo aí pra vocês verem aí, ó. Uma hora sofrida na vida do cara, velho.
Algumas das principais características do romantismo incluem expressão emocional. Os compositores românticos buscavam expressar emoções profundas e intensas nas suas obras, muitas vezes usando harmonias complexas ou melodias líricas para transmitir sentimentos como amor, tristeza, paixão. Outra característica é o nacionalismo. Muitos compositores românticos se interessaram pela música folclórica e popular dos seus países, buscando incorporar esses elementos às suas obras. Isso leva ao surgimento de uma música nacionalista e, no século XX, no começo do século XX, há uma música popular que será o predomínio da música no século XX. Outra característica é o uso expressivo dos instrumentos. Então, os compositores buscam explorar as possibilidades dos instrumentos, criando novas técnicas ou aprimorando técnicas antigas, procurando novos timbres e efeitos sonoros. Um belo exemplo disso é a música A Sinfonia número 4 em Mi menor, do Brahms. Nessa sinfonia, ele utiliza uma técnica conhecida como collegno, na qual os músicos tocam as cordas do violino com a parte de trás do arco. Outra característica é a grandiosidade. Muitas obras do período romântico são caracterizadas pela grandiosidade, com orquestras cada vez maiores e composições mais longas e complexas. Isso reflete uma ambição dos compositores românticos em criar obras monumentais que pudessem transmitir a sua visão de mundo. Há claramente uma contradição no movimento romântico, pois eles defendem tanto o individualismo quanto o nacionalismo. Veja, o individualismo é a liberdade total do indivíduo e o nacionalismo é o indivíduo se submetendo ao conceito de nação. Então aqui existe uma contradição, que é uma coisa absolutamente natural do ser humano, que só conseguimos percebê-la quando estamos analisando depois do acontecido.
E penso meu voto, 44333. Agora chegou a nossa vez. Não sou de fazer, sou de falar.
Os principais países do movimento romântico são a Alemanha, que foi um dos centros mais importantes do romantismo na música, com compositores como Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms e Wagner. Na Áustria, também temos grandes compositores, como Liszt e Anton Bruckner. A França, apesar de não ser o centro do movimento cultural musical do romantismo, ela ainda é muito importante, principalmente por uma questão de ideias, né? Então aqui nós temos compositores como Berlioz e Georges Bizet. A Itália, nós temos uma retomada da ópera com compositores como Verdi e Rossini, que foram importantes figuras do romantismo. A Rússia também contribui com grandes compositores no romantismo, como Tchaikovsky, Rachmaninoff e Mussorgsky. Com certeza, o autor mais importante do período romântico no Brasil foi Carlos Gomes, conhecido como o pai da ópera brasileira. Ele compôs óperas como o Guarani, que todos nós conhecemos pela Hora do Brasil, infelizmente. O romantismo na música foi um período de grande experimentação e inovação. Então, muitas técnicas foram desenvolvidas durante essa época para criar novos efeitos sonoros ou expressivos. O crescendo e diminuindo é uma dessas técnicas. Ela é uma técnica de dinâmica, onde o compositor aumenta ou diminui a dinâmica para criar uma sensação de tensão ou emoção na música. Um belo exemplo disso é o Noturno em Mi bemol maior do Chopin. A técnica do crescendo e diminuindo é uma técnica de dinâmica que já era explorada no movimento clássico com o advento do piano, mas é muito mais explorada no movimento romântico. Então consiste basicamente em você tocar mais forte ou mais fraco para dar uma determinada expressão. Vamos dar um exemplo. Outra técnica, o rubato, que é uma técnica rítmica, que envolve a alteração sutil do tempo para dar uma sensação de flutuação ou de respiração na música. Veja que essas técnicas têm muito a ver com a improvisação do músico. Um belo exemplo, Liebenstrahl número 3 do Liszt. A técnica do rubato é uma técnica de dinâmica rítmica, onde você pode explorar o tempo da nota, diminuindo ou adiantando esse tempo. Então, por exemplo, eu tenho uma melodia. Eu posso pegar essa melodia e explorar o ritmo dela. Vamos ver isso na prática. Também se usam muitos novos instrumentos. Alguns instrumentos que surgiram durante o romantismo são a celesta e o saxofone. A celesta é uma espécie de piano percussivo que foi inventado ali no final do século XIX. Ficou muito popular na obra Quebra-nozes do Tchaikovsky. Outra técnica é o uso de harmonias complexas. Então, os compositores, principalmente aqui o Wagner, começam a explorar acordes muito dissonantes. Esses acordes criam uma nova sensação de tensão ou expressão à música. Um belo exemplo, Tristão e Isolda, do Richard Wagner. Thank you. A técnica dos acordes complexos tem muito a ver com a harmonia tonal. A harmonia tonal é muito baseada no conceito de tônica, dominante, fazendo a preparação para se resolver na tônica. Então, por exemplo, eu tenho um Lá menor, a dominante é um Mi com sétima, e esse Mi com sétima tem uma necessidade de ter uma resolução no Lá menor. Então, por exemplo, observe que é a harmonia tonal tradicional. O que que o Wagner consegue perceber? Que se eu usasse acordes alterados, principalmente utilizando o trítono, eu conseguiria uma harmonia completamente distinta. Vamos ver o resultado disso? Com uma harmonia utilizando acordes dominantes que não se resolvem. Uso de formas musicais expandidas. Muitos compositores românticos expandiram as formas musicais tradicionais, como sinfonia e sonata, criando obras mais longas e complexas. Um belo exemplo disso é a Sinfonia número 9 do Beethoven, onde no final da sinfonia Beethoven insere um coral, que não é uma coisa típica da sinfonia. A técnica é fundamental para qualquer bom trabalho. Por isso, nunca despreze aquele seu amigo nerd. Algumas das formas musicais mais comuns do romantismo incluem a sinfonia, que é uma composição para orquestra em vários movimentos, o concerto, que é uma peça para um solista acompanhado de orquestra, a ópera, que é uma forma musical dramática que combina música, canto, teatro, o lied, que é uma canção para voz e piano, né? Normalmente uma música popular de algum país, né? O poema sinfônico, que é uma peça orquestral que evoca um poema, uma história, uma determinada cena, onde você usa o leitmotiv, que é um tema para um determinado personagem, né? Isso também era usado na sinfonia. A dança, que aqui você inclui valsas, polcas, mazurcas, que eram populares tanto na música de salão como nas peças para orquestra, e a sonata, que é uma forma musical para piano ou um instrumento solista, tá? Que no, se é um outro instrumento, o piano acompanha com a harmonia. Homem romântico, artista, tanto dinheiro não é necessário, né? Mas todo mundo precisa pagar boleto, não?
Quem é que quer? Quem quer dinheiro? Quem quer? Quem quer dinheiro, quem quer?
Durante o período romântico, os financiadores da música são geralmente aristocratas ou a nobreza, que apoiavam artistas e compositores através da encomenda de obras e patrocínio de concertos. É aqui que surge a diferença entre sinfônica e filarmônica. A sinfônica, ela é mantida pelo governo, portanto ela é estatal, e a filarmônica, ela é mantida por membros da sociedade e, portanto, ela é privada. Outras maneiras dos compositores se financiarem eram através da venda de partituras, que se tornou uma febre nessa época. Todo mundo comprava uma partitura para piano, por exemplo, para estudar em casa, então era uma forma de renda para os compositores. Também surgem os direitos autorais. Embora eles não fossem tão claros como hoje em dia, eles aparecem ali no período romântico. Também os compositores, como em outras épocas, eles davam aulas. Então eles trabalhavam como professores de músicas, o que lhe permitia uma renda mais estável, além de concertos públicos e encomendas de obras. O romantismo destaca a importância da emoção, da subjetividade e até mesmo da espiritualidade na arte e na música desse período. O romantismo, de certa forma, é uma reação contra aquela visão de mundo racionalista, né, que vem ali do iluminismo. E uma tentativa de encontrar novas formas de expressar profundidade e a complexidade da experiência humana. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, ativa o sininho, tasca um joinha, faça um comentário. Se alguém falar que me viu, mentiu. Fui!